Mais um Le Popcast, galera. Aqui quem fala com vocês é o Léo Favareto e hoje o nosso querido amigo Carlo Barbagallo não está presente. Ele foi, olhem só vocês, fazer uma viagem romântica com a futura senhora Barbagallo. Olha só, vocês aí achando que ele não tinha coração, né? Mas, galera, eu trouxe aqui duas pessoas, uma que inclusive que aceitou o convite de última hora porque outras duas não puderam comparecer. Que
substituto
mancada,
profissional. Substituto profissional.
Esse cara, ele não perde uma, cara. Ele, esse ano é o ano dele, cara.
Mas antes de a gente apresentá-lo aqui pra vocês, vamos a uma amiga aqui muito querida, que já inclusive participou de um episódio do Podcasts Cast junto comigo lá, Natália Schirriff, de lá do TambaCast e também do Nath Papo. Fala aí, Nath.
Olá, amigos, eu sou a Nath e pra mim, quando o filme não tem graça, ele é sem média.
Putz,
desculpa.
Você tá inspirada hoje.
É que eu tive muito tempo pra pensar na frase enquanto ninguém conectava essa porra.
Vocês não têm noção da treta que foi pra... Ó, a gente tá com quase 2 horas de atraso pra essa gravação aqui, galera. Só tentando se conectar, no bom sentido.
Isso, então comentem e curtam e compartilhem, porque foi um esforço super humano.
Foi mesmo. E o nosso segundo participante, que eu já ouço o trabalho dele, mas é a primeira vez que eu tô tendo a oportunidade de conversar com ele, Anderson Negão, direto do Chorume.
Fala, negrada! Vamos rir!
Ai, é a primeira vez que eu ouço essa porra nessa intensidade, cara. Eu amo isso, cara.
E é isso aí, galera. Vocês que estão ouvindo esse Le Popcast, que já viram a arte de capa, vocês já sabem do que se trata. Pra vocês que não viram a arte de capa, nós vamos falar sobre filmes de comédia. Então, vem com a gente, pega aí o seu nariz de palhaço.
Pega na minha rola.
E vem com a gente nesse Le Popcast. A gente começa depois da vinheta. Aqui com a participação mais do que especial da Natália Schirriff, do Anderson Negão. Para vocês que estão nos conhecendo agora, este podcast está hospedado no site Lepop, www.lepop.com.br. Nosso podcast semanal vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas, a menos que algum problema técnico aconteça. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, agradecer aqui a Nath pelo substituto de última hora. Que, inclusive, pra quem não conhece o Chorume, eles são um podcast de humor.
Não. O Chorume é um podcast sobre ciências sociais. Pra se ouvir com toda a família, toda semana e todo domingo. Embora às vezes o domingo tenha 120 horas. O Chorume lança aí um estudo diferente sobre a sociedade. Análise comportamental, tem manuais aí como tu deve se portar.
Exato.
Chorume é estilo de vida, né, cara?
E também fisiologia.
Aquele de como se portar na cadeia foi fogo, cara.
Anderson Negão, esse filho da puta foi a estrela daquela porra. Maldito episódio. Se eu não tivesse ouvido aquela merda, eu tava aturando essa porra desse encosto. Olha como ele é engraçado. Deve ser gente boa. matar.
Se fudeu,
para. E lá no TampaCast a gente fala sobre coisas da Amazônia, tambaquis,
peixes,
índios roludos. E eu, como eu sou gaúcha, eu sei de tambaqui melhor do que ninguém, né? Nunca vi um na frente, mas é nóis.
Pois é, galera, lá no TambaCast, pra quem não sabe, além do podcast principal, nós temos também lá o Nath Papo, que é um podcast sobre entrevistas, que basicamente já tá virando o carro principal, né? Reza a lenda aí que o TambaCast virou um spin-off. É verdade isso mesmo, Nath?
É verdade, a gente tá estudando a mudar o domínio aí pra natpapo.com.br. Acontece que aí vai ter uns probleminhas aí no servidor, a galera tá com medo de ter que mudar o logo, e aí nós vamos ter que pagar umas cervejas lá pro Esquilo fazer um logo novo pra nós, porque esse logo tá uma merda, né? Então assim, galera, lá do Natpapo, toda quinzena a gente traz uma celebridade da internet diferente e a gente estupra a dignidade dele.
Eu já estive lá, eu sei como que é.
Eu vou deixar aqui no link da descrição, galera, a entrevista da Nath com o Anderson Negão. Vocês vão gostar, foi muito bacana.
Lá no Natpapo tem tribunal, tem entrevista, tem pergunta que ninguém te conta. A gente perguntou quantos capacetes um homem de quase 2 metros roludo precisa usar. A gente tem talk show, a gente tem karaokê e, cara, é amor em MP3. É só isso que tem pra dizer. Ouve nós lá e se não gostar, xinga nós, que eu quero um hater faz horas, xinga nós.
Quero fazer uma indicação aqui, pula pro meu karaokê. É só isso que vocês precisam ouvir.
10 de 10. Galera, entrando no tema dessa gravação, né, a gente vai aqui abordar pra vocês um pouquinho a respeito de filmes de comédia. Não tem como falar sério a respeito de filme de comédia, tá, galera? Por mais que a gente tente aqui. Mas a gente vai falar um pouco a respeito de bons filmes, péssimos filmes. O que faz um bom filme de comédia? O que não faz um bom filme de comédia? E alguns assuntos polêmicos também a respeito do humor. Então, já entrando no tema, o que na opinião de vocês acham que faz um bom filme de comédia? Um filme, ou uma série, ou uma animação? Conta aí, galera.
Cara, pra mim, humor é quebra de expectativa. Pra ciência, o humor é quebra de expectativa. O filme te leva a acreditar que vai acontecer uma coisa X e tem um plot twist, acontece a coisa Y. E isso a cada momento, é claro, não é Family Guy, que a gente tá falando uma coisa, daí a pouco a gente tá falando de outra. Mas pra mim, o que mais é engraçado é aquele troço, tô rindo, mas tô chorando, sabe? Quando a gente ri dos dramas da vida real, como é uma bosta. Tipo o gif que o Olavo acabou de mandar no grupo do TambaCast, que é uma velhinha tentando assoprar a vela do aniversário. E aí a dentadura dela solta, sabe? É tipo, dramas da vida real. Sim. Aquelas paradas que o South Park faz.
Sim.
Aquele humor que é muito errado. Tipo, Rick and Morty. Tipo, eu tô rindo disso, mas eu não devia estar rindo disso.
Sim.
Eu sempre falo que eu acho muito engraçado a cena que a Summer no Rick and Morty tá muito surtada, porque os pais dela meio que não queriam que ela tivesse nascido na cabeça dela, porque ela foi um acidente, filho de pais adolescentes e tal. E aí o Morty, pra convencer ela de que isso não importa, ele leva ela na janela do quarto pra ele enxergar os corpos deles enterrados de dimensões paralelas. Nossa. Tá vendo ali, Summer? Sou eu enterrado, cara. Tenta entender, ninguém pertence a lugar nenhum, todo mundo vai morrer. Vem ver TV comigo.
Essa cena é excelente.
É, cara, a vida é isso aí, cara. Aceita que tu vai morrer e vem ver TV com a gente.
Ninguém pertence a esse mundo. Pronto, já é.
Se você parar pra pensar, faz sentido. Faz sentido.
Pô, só eu que gosto de humor errado, ou vocês gostam também de humor errado?
Ah, eu não acho que seja um humor errado, né? Eu acho que isso daí é um humor humorístico.
Mas, mas ele é meio Vanderlei, né? Ele chega dando ideia errada na galera.
Então, que eu acho engraçado. O que a Nath falou aí, quebra de expectativa, uma coisa muito interessante. Você está esperando alguma coisa, acontece outra, mas...
É isso que vocês fazem no Churume, né?
É o que a gente tenta, pelo menos, né?
Não, é o que o Douglas faz, pelo menos. Ah, eu, o único roxo da podosfera aqui, aí tu acha que ele vai falar alguma coisa super incrível, ele fala que chupa cu de camelo andando no metrô.
Mas tem um humor que ainda tem bastante por aí, tem muita gente que gosta ainda, que são humor por bordões. Você sabe que ele vai falar aquela bosta ali, que você vai achar engraçado. Ainda tem isso daí. Eu acho também que é válido. Inclusive, eu sou muito adepto disso.
Fala negrada, ponto MP3.
Isso é da hora, é uma coisa muito da hora.
Oh, é um bordão.
É um bordão.
Tem coisa, então, que eu acho que depende da sua entonação de voz ali. Depende de como você vai falar isso.
Tipo...
Exato, exato. Você sabe que alguém vai chegar lá e falar, qual é, rapaziada? E você vai achar engraçado. Acho que depende aí do contexto. Se você inserir isso num contexto engraçado, vai ficar legal.
A outra parada que é engraçada é quando a pessoa faz aquela imitação super exagerada e super estereotipada, porque eu adoro o humor errado, né? Aquela imitação super estereotipada. Tipo como o Orelha faz nos vlogs dele agora, no Café com Barra. E aí,
olá, amigo.
Começou mais um vlog do Orelha.
Ou que tal aquele, olá, amigos, eu sou a Nath.
Léo, manda um olá, amigos, eu sou a Nath.
Não, peraí, foi muito másculo.
Não,
peraí,
mais peraí, afeminado.
Peraí. Vai.
Olá, amigos, eu sou a Nath.
Vai se fuder.
Parece aquela voz daqueles travestis que tem um gogó enorme.
Foi ótimo.
Ai, caramba. Mas é, tipo, quando a Nath falou da questão da quebra de expectativa, é bem isso mesmo. Uma coisa que me chama atenção na comédia é timing. É o timing daquela quebra de expectativa, assim. Porque uma coisa é você conseguir dar o timing pra dar essa quebra de expectativa, assim, na hora certa, e quando você perde aquela hora e acaba prolongando muito aquilo. Às vezes propositalmente, né? Que a gente vê como todo mundo.
Curiosamente, a gente sente, né?
Sim.
A gente sente a hora que, tipo, puta, eu fiz essa piada cedo demais, ou fiz essa piada tarde demais.
É, geralmente pra mim é tarde demais. Eu falei, putz. Não, às vezes eu nem faço, eu falei, já foi.
Olha a referência. Que pena, amor.
Porque eu tenho um raciocínio lento. Então a hora que eu pensei na piada, eu falei, putz. Agora já era, velho. Não tem como voltar. Já foi, fica pra uma outra.
É que nem na hora da gravação aqui. A gente tava tentando se conectar. A Nath não tava conseguindo ouvir o Anderson. O Anderson perguntando: vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? E a Nath mandou o quê?
Eu não lembro o que eu falei. O que, que eu disse?
Isso é uma perca de timing da piada. Vocês viram?
A Nath... Eu não lembro. Nath... É que eu falo tanta bosta, galera.
A Nath chegou e mandou: não ouvo.
Não ouvo. Ah.
Essa foi excelente.
Obrigada. Foi
troféu Carlos Alberto.
Celari Toledo de piada.
Não, o Ari Toledo fazia piada boa.
Tá, então um selo Bruno Aldi de piada.
Ah, tudo bem. Porque o Ari Toledo eu tenho todas as revistinhas e aprendi com ele.
Você tem as revistinhas dele, cara? Caramba.
Cara, ainda bem que eu não fiz o cursinho do Ari Toledo.
Vocês não sabem que é piada boa.
Esse lance do timing, da quebra de expectativa, vocês não acham que em algum momento isso acaba virando uma coisa que fica cada vez mais difícil, seja pro roteirista ou pro diretor, pra fazer com que aquilo surpreenda as pessoas a ponto de dar risada?
Sim, com certeza. Porque quanto mais vezes, mais coisas foram feitas, né? Então quanto mais filmes existem, mais tipos de piadas foram feitas. Tipo, no começo, o humor físico era engraçado pra caralho. E a gente rachava o bico com humor físico, cara. E aí foi ficando batido. Aí tiveram que trocar pra outra coisa. Por isso que vocês podem perceber que agora o que a gente acha engraçado normalmente é tipo alguma crítica social, tipo alguma parada com social, assim. Uma parada comportamental. É um lance assim, não é tipo, ah, hoje eu tava saindo com a minha sogra e aí, sabe, mudou muito. Parece que o humor tá amadurecendo e tá chegando a um ponto que tu tem que ser inteligente pra fazer humor.
Exato. Ah, na década de 70 era só chamar o cara de crioulo, já ficaria engraçado.
Sim.
Produção, eu não corroboro com nenhum dos pensamentos desse podcast.
Você tava dizendo?
Eu não sei, cara.
Você participou da década de 70.
Ah, sim. Então, a década de 70 você tinha um humor, digamos assim, preconceituoso, que era mais fácil você zoar com paradas e com minorias, digamos assim.
Sim.
Era muito mais fácil, por exemplo. Ah, se chegava um cara de gay, só isso. Todo mundo achava o bico.
Sim.
Não precisava ter um, sei lá, um toque especial por trás.
Uma conotação engraçada realmente.
Uma conotação engraçada, é. Era só falar isso. Todo mundo achava engraçado e eu acho que isso foi uma boa a gente evoluir aí nessa questão. Que agora, por exemplo, você pode chamar um cara de, sei lá, de viado. Beleza. Só que você vai ter que ter um contexto bom aí pra ser engraçado.
Eu só rio quando chamam de POC. Aí eu rio.
Como que é?
Eu só rio quando chamam, aquela POC fez tal coisa. Tipo, porque agora POC porque o jeito de chamar o bicha Poc Poc seria tipo uma bicha feminada, sabe? Nossa. Aí falam, ah, aquela Poc, cara, eu racho o bico. Nossa. e é mega errado, sabe? É mega errado.
Sim.
Horrível.
Eu não digo que o humor preconceituoso, racista, ele acabou. Mas ele evoluiu. Você não pode mais, assim, falar qualquer merda. E hoje em dia você tem processo, você tem algumas coisas mais profundas aí. Então você tem que cuidar com o que você vai falar. Você não pode simplesmente falar qualquer bosta aí. Dependendo também de quantas pessoas você atinge, mais responsabilidade você tem, né?
Sim.
E se você quer falar pra massa, aí você tem que cuidar criteriosamente com o que você vai falar. Tem que ser muito bem feito, senão você vai ser muito criticado.
A questão aí tá em como você consegue ter seu argumento, né, da piada. Porque elas têm uma ideia de texto. Pra quem quer entender mais sobre isso, eu recomendo que vocês ouçam lá o podcast do Léo Lins, porque ele explica muito sobre construção de piada, texto de piada, como fazer pra que a sua piada tenha um alcance maior, esse tipo de coisa. Então, ela não é simplesmente uma coisa jogada no nada, que a pessoa acabou de ter a ideia e tipo, nossa, isso é engraçado, e vai e fala e acaba não atingindo o público, não tem graça. Porque a finalidade da piada é fazer a pessoa rir.
Uhum.
Você tem gostos diferentes, você tem apelos diferentes por causa dos gostos diferentes e tal. Isso é uma coisa bem louca de se pensar, porque como que você consegue fazer uma coisa lidando com humor que basicamente vai ter a ver com como cada um enxerga o mundo e como cada um enxerga as coisas à sua volta? Como é que você vai conseguir fazer uma coisa genérica o suficiente pra
universal,
ser engraçado pra todo mundo? É isso que eu acho, tipo, extraordinário na comédia.
Pois é. Então, tá aí. A grande parte dos super gênios da comédia, de todas as galeras que a gente adora por aí, os caras não estudaram comédia, sabe? Eles só são engraçados. E isso é muito estranho, cara.
Sim.
Eu não consigo conceber, porque, tipo, quanto mais tu convive com pessoas engraçadas, mais piadeiro tu fica. Eu vi porque aconteceu comigo, assim. Mas pra sódia, eu fui ficando ao longo do tempo. Cara, o Olavo chegou num ponto, assim, eu já tava atingindo o limite, cara. Me fez extrapolar os limites, cara. Que é um demente. Mas, cara, eu percebo que tem momentos que a gente consegue aprender. Ah, esse cara faz assim. Eu não sei vocês, mas eu faço isso. Ah, esse cara faz assim, entendeu? Eu posso fazer desse jeito. Mas tem caras que o cara é engraçado, entendeu? E tu não consegue... Por exemplo, o Wesley. Eu sempre cito o Wesley, cara. Porque o Wesley é muito engraçado. Lá do Chorume mesmo. E quando o cara tá contando a história, tipo, sobre... Ah, o dia que ele caiu de moto, sabe? E ele tá contando uma história, tipo, de boas. Eu racho o bico, velho. Racho o bico. Ele pode estar contando, tipo, ah, eu fui lá no mercado e comprei um pão e eu racho, velho. Não sei.
É, tem gente que tem o dom mesmo, né?
Pois é, mano. É tipo o Terry Crews, cara. O Terry Crews fala qualquer coisa e eu choro. Eu não sei porque eu acho que aquele cara tá engraçado.
Mesmo em filme sério. No Mercenários.
Verdade.
Cara, mesmo eu rio no Mercenário. Eu vejo o Terry Crews, cara, eu dou risada. Cara, mano, no Brooklyn Nine-Nine, ele não faz nada. É uma das minhas séries preferidas. O cara simplesmente fala, oh, o Terry gosta de iogurte de manga. E aí eu fico, porra.
Não, depois que ele fez Branquelas, cara, qualquer coisa é engraçado.
Né? Aquele cara é um gênio.
Não tem como não lembrar do lado.
É um gênio da comédia.
É. Mas sabe o que é engraçado disso tudo? Dia de treinamento. Ele tá lá em dia de treinamento. E ele não faz nada no filme. Ele tá só na figuração lá no filme. Tem uma hora que chega lá o Denzel Washington e o Ethan Hawke. Eles estão andando lá pra aquela armadilha que o Denzel Washington armou pro Ethan Hawke lá. E o Terry Crews tá lá no meio da galera, fazendo a cara de mal e encarando o Ethan Hawke e tal. E, meu, não tem como não dar risada. Por mais que seja uma cena tensa e tal, e seja aquela música tensa e tal, cara, você olha pra cara do Terry Crews, mesmo fazendo aquela cara de assassino lá que ele tá fazendo, mano, você dá risada, cara. Pelo menos eu ri.
Ah, tá matando um cara.
Ah, que legal.
Pois então, isso me aconteceu com o The Rock. Depois que eu vi o The Rock na batalha de lip sync dublando a Taylor Swift, não consegui mais levar o The Rock, sério. E tipo, eu amo o The Rock, mesmo sabendo que ele é muito trash, assim. Eu amo o The Rock forte. Eu fui arrastada pra ver Velozes e Furiosos 8 com a minha amiga e mais uma galera. Tem uma cena que o The Rock arranca um banco de cimento do chão, cara. E ele, tipo, simplesmente arranca o bloco e eu começo a chorar, cara. E todo mundo super tenso, aquela cena de batalha. Segura e dá um pulinho. E eu lembro dele dando os pulinhos cantando Taylor Swift. Não consigo.
Que bosta.
o The Rock nunca mais vai ser badass pra mim depois da Taylor Swift.
O cara faz um filme quebrando a cidade inteira e se rindo, cara.
É, pode crer.
Com as próprias mãos lá, que ele pega um pedaço de madeira e desce nos caras. Você fala, cara, isso é muito engraçado.
Eu racho o bico com ele, cara. Eu racho o bico.
Nessa questão de lidar com essa universalidade do humor, uma coisa que eu acho interessante é o quanto da sua criatividade acaba sendo explorado. Porque, assim, é muito fácil você fazer um filme de comédia ruim. Basicamente, Hollywood faz um por ano. Sai um blockbuster, aí alguém pega e faz uma paródia. Tipo, o melhor estilo, Todo Mundo em Pânico. Naquele naipe. Por isso que eu tô falando, faz um por ano. Porque, tipo, sai um Todo Mundo em Pânico, tal, ou algo naquele estilo, ele não precisa fazer uma paródia de um único filme só. Ele pega uns 3, 4, 5, 6 filmes que saíram naquele ano e junta tudo naquela paródia e já era.
Tem aquele cara, o Marlon Wayans.
Sim, Wayans.
Ele vive disso.
Sim.
É ele verdade. Vive de fazer piada escrota com filme mainstream. E aí o pessoal vai ver, ou porque é fã do filme, ou porque tá curioso, ou porque não tem nada pra ver na porra do Netflix, entendeu? Vai ver Making a Murder, cara. Não, não vai ver essa porra.
É.
E o cara tá fazendo grana full. Aquele 50 Tons de Preto deu uma rica grana, cara.
Sim. E você vê, o filme nem é tão engraçado.
O filme não é engraçado, cara. Ó, eu vou dar uma cagada de regra aqui. Vamos ver. Ele tem 3.5 no IMDb. E tem no Rotten... Tem 2 de 5 no Rotten. Agora você sabe o que a gente tá falando, né? A gente tá falando do filme que tirou 2 de 5 no Rotten. Cara, não, não, não. É. A gente vai citar filme de comédia bom, não vejam esse.
Pois é. E é engraçado porque ele é um excelente ator. Quem assistiu aí Hacking por um Sonho sabe do que eu tô falando. Hacking por um Sonho foi o único filme dele que eu vi que não é comédia.
Eu não vi esse filme, não.
É extraordinário. Não, não. É com ele, o Jared Leto e a Jennifer Connelly. É extraordinário o filme. É um drama muito bom. Lá você percebe o quanto ele atua bem. Mas, assim, pra filme de comédia, sendo bem honesto, só vi Vizinhança do Barulho com ele, assim, que eu ri.
Pô, você não gostou das Branquelas?
Eu não gostou das Branquelas, cara.
É, então, uma cena ou outra.
Cara, não precisa nada assim.
Meu Deus.
Eu sou muito chato com o filme, cara. Eu achei o roteiro de As Branquelas meio improvisado. Eu achei que ele foi meio feito muito improvisado. Uma impressão que eu tive, né? De repente, os caras passaram 3 anos pensando no roteiro e tal. Eu falo, não, mas os caras escreveram só em 30 minutos e foram lá no estúdio lá falar, ó, então tem o roteiro aqui, pá. Tipo, nesse naipe.
Você assistiu esse filme do jeito errado. Esquece roteiro. Você tem que ver as merdas que acontecem. É isso. Sei lá, parece que são tudo cenas separadas uma da outra. Cada cena é um filme diferente.
Exatamente por isso que eu acho que ele é improvisado.
Mas eu acho excelente isso.
É, então, se os caras tiveram essa ideia de, poxa, vamos fazer um filme assim um pouco mais quebrado. Beleza. Uhum. Se essa foi a ideia dos caras, então beleza, eles conseguiram. Mas se não foi essa ideia, que nem o caso de Batman vs Superman, os caras tiveram tanto problema de edição que o filme acaba parecendo que são vários filmes diferentes. Porque, tipo, uma cena não casa com a outra, não dá seguimento pra outra. Aí a gente cai nesse problema.
Então, eu diria que esse filme aí, ele é uma minissérie tipo Friends, assim. Você tem uma conexão entre as cenas ali.
É uma colcha de retalho.
Mas pode assistir separadamente cada cena aí, que não tem problema nenhum.
É, olhando por esse lado, é verdade.
É isso, cara.
Cada cena, ela se resolve sozinha, verdade.
Isso, exatamente. Cada cena é um capítulo dessa minissérie.
Bem observado.
Que não é o caso de todo filme de comédia. Vocês pegarem o gênero Ed Murphy / Adam Sandler / o Rob Schneider /
Nossa.
Todos esses Rob Schneider is a stapler. Eu não consigo não lembrar do South Park. Por favor, põe isso.
Rob Schneider was an animal. Then he was a woman. And now Rob Schneider is a stapler. And he's about to find out that being a stapler is harder than it looks. Rob Schneider is the stapler. Rated PG-13.
Enfim, a fórmula é... A apresenta o protagonista e faz tu te apegar ao protagonista por alguma característica genérica que todo ser humano tem.
Certo.
Passo 2. Apresenta o protagonista a uma situação que vai melhorar a vida dele e o defeito apresentado no passo 1. Passo 3. Apresenta um drama que destrói o personagem. Aí tu fica triste, assim. The Sound of Silence, triste, muito triste. Aí, no final, do nada, há uma solução mágica pra todos os problemas e fica todo mundo feliz no final.
E ele fica com a mocinha.
E ele fica com a gostosa.
Vai, ele vai conquistar a gostosa lá. E cena de sexo que é bom, né?
Vira tipo um cine privê.
E os caras repetiram essa fórmula até não ter, a gente não ter mais condição de rir. E as Branquelas, querendo ou não, segue a mesma fórmula. Eles te apresentam os protagonistas, te apresentam o que os protagonistas têm que fazer. Aí dá tudo errado lá, aquela parte que as mulheres deles descobrem, eles acham que é chifre e tal, dá uma puta treta. E no final tudo se acerta e todo mundo fica amiguinho.
Verdade.
É, e os bandidos vão presos.
E se vocês verem boas partes do filme que a gente pensa, tipo, com um saudosismo, tipo, ah, Debby Lloyd era muito engraçado. Se tu for olhar, ele não sobrevive mais. Não é mais agradável pra nós, porque essa fórmula já tá saturada demais, entendeu? A gente não suporta mais.
Faz sentido.
É aquilo que você disse, né? O humor tem que evoluir. Pra aquela época era muito engraçado.
O Roberto Benigni, vocês conhecem? O ator do A Vida é Bela.
A Vida é Bela.
Vocês já assistiram com ele O Monstro?
Não.
Não.
Então assistam. É de 94, tá? Ele é confundido com um tarado. E cara, puto, o filme é de chorar de rir, velho. Caramba, o cara se mete em cada situação desgraçada por ter sido confundido com o cara, velho. Putz, grila. Mas ele segue toda essa fórmula que você falou. É literalmente isso, o filme inteiro.
A gente tem muito que tirar o chapéu pra ele, porque ele conseguiu fazer com que a gente risse da situação do Holocausto.
Sim.
Com algumas coisas.
É verdade.
Porque ele é muito engraçado no filme A Vida é Bela. Então você vê uma situação desesperadora ali, você consegue alguns momentos cômicos. Ele mandou benzaço naquele filme. É um dos meus preferidos.
Aproveitando que a gente tá falando aí de bons filmes de comédia, com todos esses desvios que a gente fez aqui até agora. Quais que são os melhores filmes de comédia, na opinião de vocês?
Deixa eu pensar, tá. Fala aí.
9 de 10? 9 de 10? Tô fazendo hora pra pensar.
Bom, enquanto vocês pensam aí, então eu vou falar o meu aqui. Eu, inclusive, já citei pra galera ouvindo aí, eu já citei ele em outros podcasts. Inclusive na entrevista que a gente fez lá com a Mabel César, galera. Deu uma conferidinha lá, que ficou muito bacana também. Que o filme é o Superbad.
Cara, Superbad é engraçado pra caralho.
Eu tenho a versão do diretor. Acho que eu nunca ri tanto num filme de comédia que nem eu ri em Superbad. E ele é totalmente podre, velho. Tipo, é podreira do começo ao fim. E é quebra de expectativa total. Porque a hora que o Seth chega lá na mina, que ele vai pra beijar a mina, a mina tá lá esperando o beijo dele, toda esperançosa e tal, ele vai e tropeça e dá uma cabeçada no nariz dela. Nossa.
É o McLovin, cara. McLovin
é extraordinário.
Eu lembrei qual é o meu filme de comédia preferido.
Também lembrei o meu. Mas vai você.
Manda aí.
É muito várzea. É um filme que toda vez que eu olho, me bate o câncer. Que, o que é me bater o câncer? É quando eu rio tanto que me falta voz pra rir e eu fico que nem um Muttley.
Sim.
E tem dois filmes que fazem isso comigo. São dois filmes do mesmo cara, que são respectivamente Borat e O Ditador.
Nossa.
Mano, Borat, eu
Borat
perco
é extraordinário.
A noção de tempo e espaço, a noção de quem sou eu, é incrível, cara. E aí, Branquelo?
Pode crer. Nossa, Borat é extraordinário.
E o trabalho da dublagem é excelente. Não matou esse filme, eu vi tanto dublado quanto legendado. E boa parte das piadas, assim, se mantiveram. Vale muito a pena quem não viu aí, fica a minha recomendação pra cagar de rir.
Eu lembro que na época que saiu o Ditador aí, até a Coreia do Norte começou a atacar os servidores lá.
Eu só digo uma coisa: na-na-na-na-na, Aladdin, motherfucker, na-na-na-na-na.
Putz, você desenterrou lá.
Mano, é sensacional esse filme. Foi uma excelente escolha.
E detalhei pra galera que não assistiu Superbad. Ele tem no Netflix, galera, mas assistam dublado, porque legendado ele não é tão engraçado. Infelizmente.
Eu não vi legendado.
Não veja, sério. Em nome de Jesus, não veja. Sério, é triste.
Cara, eu vou trazer aqui um filme nacional.
Olha só.
Só tem um que tu pode ter escolhido.
Qual você acha que é?
Eu acho que é o Auto da Compadecida.
Acertou, miserável.
Acertou, miserável.
Ah. Acertou. É isso mesmo, cara. Puta filme engraçado, cara. E ele faz uma crítica social muito foda.
A peça já era excelente, né, cara?
Eu nunca vi a peça.
Eu também não, mas eu tô confiando na Nath.
Eu li a peça e vi a peça.
Mas como que você viu? Você é tão novinho?
Eu não vi o original, né, cara?
Mas você viu aonde? Você viu no YouTube, isso?
Não, cara, eu vi no teatro, só que é uma leitura.
Ah, tá. Eu falei,
tu não é o teatreiro aí, brother? Tu viu o quê? Tu viu o quê? Ah, tu viu o Pequeno Príncipe. Ah, mas tu é tão novinho, não viu o Pequeno Príncipe, nada. Ou nem vi o Hamlet. Eu achei que você morreu faz 500 anos, se fuder.
Eu tava no multi aqui, eu tô reclamando. Nossa. Bem que eu tô vendo aqui passando as linhas no Audacity sempre. Então, como eu falei, temos um cara lá do Nordeste passando necessidades, digamos assim, que ele se vira aí pra ganhar a vida, que eu acho que é uma puta de uma sacada, assim, porque ele tem aquele jeito meio malandrão, meio brasileiro, assim, né, quer se dar bem. Sim. Mas porque ele não tem nada, ele é o cara que ele só tem a esperteza dele. Então ele luta ali pra conseguir o que é dele, e ele se mete um monte de confusão aí, e no final ainda tem aquelas cenas lá, né, no céu, no purgatório, cara, que são muito boas, velho. O diálogo do diabo com eles, cara, puta que pariu. De La Torraca deu um show naquele
filme. Ariano Suassuna é genial, cara, genial.
Não, ele sempre foi, né? Não, ele deu uma palestra séria e eu achei engraçado,
mas quando ele abre a boca pra falar de assunto sério, ele só bosteja, né? Vale a pena só as piadas, mas o cara é engraçadíssimo, velho. Vocês já viram o vídeo dele falando de evolução, cara? Se vocês não viram, não vejam.
Lepopcast, www.lepop.com.br. Humor é uma coisa muito controversa, né? E hoje em dia eu acho que é muito mais difícil de você fazer humor, porque é muito fácil das pessoas levarem aquilo do humor pro lado de ofensa e tal, e não sei o quê. A questão é, vocês acham que existe algum limite pro humor? Vocês acham que o limite do humor é quando ele não é engraçado? Vale a pena rir de tudo? O humor deva ser contido? O que vocês acham?
E aí, Anderson, tu que é o gênio crítico social, tá aqui pra falar.
Você que vai fazer
genialidades? Fala aí, Anderson.
Não.
Você que vai fazer a crítica social foda.
Eu vou ficar por último, porque senão a Nath vai roubar minhas ideias.
Pouco viado.
Sim, isso foi uma crítica social.
Mano, a minha resposta pra tua pergunta é um redondo, singelo e humilde não sei. Porque, assim, eu tenho dúvidas, tá? Eu vou explicar por que elas são ilegítimas.
Ok.
Metade de mim, não a música da Vanessa Camargo, por favor. Puta, pensei na música da Vanessa Camargo.
Você tá cheia das referências hoje, hein?
Eu sou cheia das referências sempre, cara. Tá, metade de mim fica pensando assim, o limite do humor é quando faz alguém chorar, né? No momento que alguém chora, a parada não é engraçada. Então, tipo, se tu faz uma zoeirinha que faz o teu coleguinha se sentir mal, tipo, ó, oh, Anderson, ah, virujão. Se o Anderson ficar triste, se ele rir, beleza, entendeu? Agora, se ele ficar triste, puta merda. Aí não é divertido. Agora, por outro lado, eu penso, tipo, se a gente limitar coisas, tipo, o humor, vai dar bosta, porque ou tudo pode ser feito de piada ou nada pode. Se a gente começar a dizer, ah, não pode fazer piada com isso aqui, ah, não pode fazer piada com aquilo ali, ah, não pode fazer piada com aquele outro. Cara, um dos comediantes mais vistos em stand-up no mundo é o Louis C.K. E ele começa falando de aborto, pois o aborto, e é engraçado pra caralho. Então, se a gente disser, ah, a gente não pode falar sobre isso, ou a gente não pode falar sobre aquilo, ou o Ana pode chamar o Anderson de virgão, vai chegar uma hora que a gente não vai poder zoar nada, entendeu?
Entendi.
Não sei porque você usou isso como exemplo.
Não,
é só, acho que eu vou chorar, acho que eu vou chorar.
É hipotético.
Você ia falar impotência. Você ia falar impotência. Você ia falar impotência.
Aí que tá, o humor é quebra as expectativas. Tu esperava que eu tivesse impotência, mas eu disse hipotético. que tu acha, Anderson? Já que tu é o crítico social.
O criticão social. Então, isso é uma coisa bem difícil. Onde é o humor e onde é a nova palavra aí que vem dominando as redes sociais, o mundo, o nosso redor? Bullying. Quando é que a gente faz o bullying? Quando é que é pra ser engraçado e quando que vira bullying? Que aí que tá a questão. Que nem você disse, se a pessoa vai chorar ali, talvez não seja engraçado pra ela. Mas...
pra mim é.
Pros outros vai ser muito engraçado.
Uma grande área cinza ali no meio, assim, né? Entre humor e bullying, né? Porque no caso, né? Pra quem aí ouviu o nosso Lepopcast falando sobre ex-gordos, onde o Carlo, a Winnie e eu, a gente comenta da nossa antiga vida de gordo pra nossa vida de marombeiro atualmente, vocês viram lá que eu comentei pra vocês que na quarta série, eu, que era onipresente... eu já fui chamado até de supositório de baleia.
Nossa.
E cara, eu dava risada. Eu dou risada até hoje, tá ligado? Mas realmente, a intenção da galera em falar aquilo pra mim era me ofender, mas eu dava risada. É porque eu nunca tive esse problema de me importar com a opinião dos outros a meu respeito. Mas isso sou eu. Eu entendo o que você fala de quando você diz que no final das contas, vai depender muito da pessoa que estiver ouvindo, de como ela reage àquilo. De verdade, tem uma área cinza aí no meio mesmo.
E outra coisa que é difícil aí, uma barreira complicada, lutas sociais que a gente vem tendo aí. Tivemos um exemplo clássico aí na podosfera.
Aí vem. Sabe quando tu tá sentindo, quando tu olha pro céu assim e fala, ih, vai dar tempestade, vai dar
água. Eu vou tacar merda do ventilador.
Taca.
Vai lá.
Temos um projeto muito bom.
Proibido.
É um projeto interessante aí, que a gente vai fazer um amigo secreto entre podcasters aí.
Certo.
E aí tinha um grupo que a gente conversa, trocava ideia lá, né? Aí o cara
que
foi
merda.
Da hora.
Não acredito que tu vai falar disso,
cara. Eu vou falar, cara. Aqui não, eu não tô pra esconder nada aqui, não.
Pô, esse podcast só vai no ar dia 17 do 10 mesmo, então até lá, de repente, essa
coisa
se resolveu.
Até lá já esfriou tudo.
Até lá já passou a parte explosiva.
Explicando aí o que a Nath falou, o cara era participante de um podcast sobre cultura árabe, islamismo,
certo,
essas coisas. Ele foi
puta
dar a opinião
que pariu,
dele.
Agora eu entendi o explosivo.
Exato. Aí um cidadão comentou embaixo.
Agora eu entendi as 72 referências.
Isso. Aí o cara comentou um comentário explosivo. Todo mundo no grupo ficou meio assim, e agora? O que a gente faz? A gente ri.
É aquele caso de eu tô rindo, mas eu tô preocupado.
É, gente, eu tô chorando, velho.
É muito engraçado, velho.
Nossa.
O Léo tá passando mal, tá ligado?
Eu sei, eu tô chorando de verdade.
É, mano.
Então.
Nossa.
Então. Depois disso, o cara ficou muito puto. Ele falou, não achei engraçado o que você falou. Não foi preconceituoso. Não achei nenhuma graça. Esse tipo de piada não se faz. E aí, o que esse filho da puta me faz? No dia seguinte, ele posta lá no Twitter. Ah, entre o Podosfera Unida. Vai ser um evento explosivo. Sim, ele insistiu na piada. Mas o cara se retirou na hora. Ele falou, não vou ser humilhado desse jeito. Ele saiu, falou, não dá mais. Então aí que tá, cara. Eu não sei. Eu ainda não decidi na minha mente aqui se isso foi uma obra do humor, se foi uma obra
do demônio.
Do tinhoso. Que possuiu o Telegram do rapaz. É, eu não sei, cara. Eu não sei o que fazer.
Eu ri.
Eu tô rindo.
Eu ri, mas preocupado. Muito preocupado.
Eu ri, mas eu ainda tô preocupado.
Eu ri muito preocupado. Caralho,
velho. Nossa, velho.
Não, porque eu tento fazer uma empatia aqui com o cara que recebeu esse comentário. Ele que deve fazer o podcast dele justamente pra diminuir o preconceito aí.
Sim,
porque,
sim.
Tá, nem todo Islã é um jihadista, sei lá. É um cara que quer fazer terrorismo. colocar bomba em trem, não é todo islamista terrorista. Então ele tenta brigar aí pra mostrar pro Brasil que o islamismo é uma coisa muito maior que aquilo. E aí quando ele faz esse tipo de comentário...
Tá aí, né, cara? Ele tá estereotipando. Cara, mas não tá estereotipando, sabe por quê? Porque, tipo, tá falando de um estereótipo, papapá, papapá, mas ele não tá falando que o cara se encaixa nesse estereótipo, entendeu? Em nenhum momento essa pessoa misteriosa, X, que nós não conhecemos, que fez esse comentário.
Ah, tipo, você vai ser uma excelente advogada, sabia?
Tá, defendo o rapazinho.
Obrigada, cara. Não. Eu tô apresentando porque... o outro lado. Ele não chamou o cara de nada.
Sim.
Ele só fez uma referência, entendeu? Ah, existem terroristas islâmicos, eles usam normalmente o modus operandi deles, é uma explosão. Ah, então, comentário explosivo pra referência é errado, fica inesperado, fica engraçado.
Sim.
Essa pessoa misteriosa X que eu não conheço, eu não sei quem
ninguém
é.
Ninguém sabe, Polícia Federal, gente... ninguém sabe.
A gente não sabe, eu não conheço essa pessoa.
Foi um perfil X.
Vamos dar um nome fictício pra ele, Anderson.
Vamos. Pandinha.
Pandinha. Nosso querido amigo Pandinha fez esse comentário aí e Pandinha não chamou o cara de nada. Tá aí justamente a minha dúvida, que eu tô apresentando a minha dúvida pra vocês. Vocês me ajudarem a decidir o que eu acho. Eu acho errado porque ele tá recebendo um cara que, querendo ou não, eu não sei se ele é árabe ou se ele é islâmico, tá? Então eu vou fazer um disclaimer aqui. De uma etnia barra religião diferente da maioria. Então ele recebeu um cara que tá num ambiente muito diferente do ambiente onde estão os iguais dele, tá? Entre todas as aspas disso aí, que você sabe que eu tô falando de religião, etnia, crença, qualquer coisa, caralho, quatro. E eu acho que essa não é uma forma legal de receber o cara.
Você tá usando o argumento da visita, né? Abri minha casa pra receber uns amigos e dentre esses amigos tem uma pessoa que tá acompanhando um deles que foi lá me visitar também. E às vezes você tentou dar uma quebra de gelo e acabou...
Ou às vezes ele tava testando ver se o cara era da zoeira e o cara não era da zoeira, entendeu? Às vezes,
entendi.
Porque a gente sabe que a intenção do Pandinha era só fazer uma piadoca.
Sim.
Era só fazer uma piadola. Acabaram levando ele um pouco mais a sério do que todos nós imaginávamos. Inclusive, tem muita gente aí bostejando que não quer mais conviver, que não quer cair no mesmo episódio, porque vai que esse cara é um ser humano horrível.
Não.
Pandinha não é um ser humano horrível.
Pandinha é excelente.
Pandinha é excelente, não se preocupem. Foi uma piada talvez muito mal colocada e eu entendo os dois lados. Eu entendo que eu faria essa piada.
Certo.
Mas só não tem coragem.
Não, eu faria essa piada se eu conhecesse o cara e eu soubesse que ele não ia se sentir segregado. Tá aí o problema. Esse cara se sentiu segregado. E aí a parte que eu te falei, é engraçado até alguém chorar.
É, eu chorei.
Não, mas não desse jeito.
Eu chorei. Putz, eu chorei de verdade, mas eu chorei de rir por causa da situação em si.
Eu quero fazer uma reclamação. Eu bostejo em todos os podcasts que eu vou. Aí eu tiro 5 minutinhos pra falar sério. Esses dois filha da puta. Fica tirando com a minha cara. Vocês viram, eu tentei.
Ai, caramba. Bom, eu queria trazer uma coisa aqui pra discussão. Ainda mais esse ponto ao qual a discussão chegou. Galera que me conhece... Sabe assim que eu não sou uma pessoa politicamente correta. Definitivamente não sou. Mas é uma coisa que eu vejo muito hoje, digamos que eu não vou com a cara do Anderson.
Eu não vou.
Ninguém te pergunta.
Retiro.
Então, vamos dizer que eu não vou com a cara do Anderson. Eu tenho duas opções. A primeira é...
Chupar meu pau. Que aí, talvez, você vá com a minha cara, eu acredito.
Primeiro vai ter que limpar.
Ai, cacete. Literalmente. Ai, que bosta. Pegando nessa onda de treta entre podcasters e tal, digamos que eu seja um podcaster que não vá com a cara do Anderson. Eu tenho a opção de, não consumir o produto dele. No caso, o podcast dele.
Eu pinto. Desculpa.
Nossa, essa gravação vai ficar muito podre. A outra alternativa, que é a que a gente mais vê por aí, é queimar o Anderson no bom sentido.
Ai!
No meio da podosfera. Aí vira aquele negócio de, olha, eu não gosto do Anderson, então você também não pode gostar. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque basicamente, quando o assunto é gostar de alguma coisa, você tem três tipos de pessoa. A pessoa que gosta de, a pessoa que não gosta de, e a pessoa que não gosta que os outros gostem de. E esse terceiro tipo é o tipo que mais tem por aí. Tipo assim, eu não gosto do podcast do Anderson. Então, meu, você também não pode gostar, cara. Não, mas cara, você já ouviu isso? Não. Não, que ouvi o podcast do Anderson, você tá louco? Vai dar ouvido pro podcast daquele cara. Aquele cara é isso, 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 aquilo, aquilo, outro, não sei o quê. Você vai dar ouvido pro podcast dele?
Só então... fica no isso, tá bom. Não precisa falar o que eu sou, não.
Então, esse problema, assim, que eu vejo, principalmente na questão do humor, de maneira geral, como se tivesse uma guerrinha pra impedir a liberdade da pessoa, até inclusive a liberdade que a pessoa tem de fazer merda. Porque a pessoa só vai perceber se ela, que aquilo realmente foi uma merda, se ela teve a liberdade pra fazer aquilo. Que nem no caso do Pandinha. Meu... O cara só foi perceber o tamanho da merda que ele fez a hora que o bagulho estourou.
Uhum.
Porque assim, galera, vocês ouvindo a gente aí... Ó, um momento filosófico aqui com o Léo.
manda ver.
Vocês ouvindo a gente aí, galera, liberdade é um conceito binário. É zero.
Exato.
Ou um. Não existe meia liberdade. Se você condiciona a liberdade de alguém a alguma coisa, o nome disso é escravidão. Por mais que, tipo, uma fala, uma postura, uma ação tenha consequências que a pessoa nem foi capaz de mensurar que chegaria tão longe, o fato de você retirar a liberdade daquela pessoa tá errado.
Agora, como tu trouxe a ideia da liberdade, tem uma coisa interessante pra falar sobre isso.
Manda ver. Ó, vocês já viram que a coisa ficou mais filosófica agora.
vamos largar um lance polêmico aqui, né?
Manda ver.
Já que eu falei do Luiz que falou de aborto, vamos falar de aborto. Ó, tu vai lá e faz um coito sexos, tá? E...
Que nome extraordinário.
Esse nome eu roubei do João Carvalho, mas eu vou dizer que eu roubei do Mordente, porque o João não foi no Natipau. Ó, tá, tu vai lá fazer coito sexos com a menina e a menina engravida. Na visão de liberdade, tudo que tu faz gera consequências e essas consequências são responsabilidades tua.
Exato.
Não da sociedade.
Sim. Exato. Sociedade não existe enquanto ser ontológico. Né? Sociedade é só um coletivo de indivíduos.
Exato. Então, ou seja, tudo que tu faz, as consequências disso
são
problemas teus.
Exato.
Então, como tu vai lidar com essa criatura na barriga da outra criatura, é problema teu. Agora, tu é livre pra fazer o que tu quiser, inclusive coisas entendidas como ilegais e imorais. Tu é livre pra fazer todas essas coisas e tu pode fazer todas essas coisas. Mas não quer dizer que não vai ter uma punição por isso. Isso é liberdade, é tu poder fazer o que tu quiser. Entendam isso. Vocês têm capacidade. Não tô aqui dizendo que tu deve. Tu pode subir no prédio e se jogar lá de cima. Não tô te dizendo que tu deve. Isso é liberdade. Então, o meu lado que acredita que a gente não pode limitar o humor é um pouco maior que o lado que acredita que a gente pode. Tá aí justamente. A gente não pode limitar o humor, certo? Tudo bem. A gente não pode. Mas se tu fizer alguma coisa errada,
arque com as consequências.
Exatamente.
Até porque assim, galera, vocês ouvindo a gente, muito provavelmente vocês estão tentando assimilar liberdade com lei. Deve estar falando aí, ah, mas se for assim eu posso matar, posso roubar, não sei o quê. A questão tá exatamente nisso. A lei, ela não exerce poderes mágicos que impedem a pessoa de fazer. A lei parte do pressuposto de que a pessoa fez. É punitivo.
Punitiva. Isso, a lei penal é punitiva.
Exato. Então, houve o ato. Como ocorreu o ato, tem a consequência daquilo. A lei não te impede de fazer. Bem diferente. O que te impede de fazer ou não é um freio moral.
E aí, dando uma juridicada rápida aqui, porque a lei penal no Brasil não funciona tão bem, é porque depois de alguns anos, a lei penal no Brasil foi adquirindo um caráter preventivo. E isso deu muita bosta.
Exato.
Lei penal foi feita pra ser punitiva, pra dar uma pequena resposta pra vocês.
Até porque, se você pensa numa lei preventiva... Na prática, a coisa tá indo como se fosse um Minority Report.
Sim.
Acaba com a presunção de inocência. Vocês ouvindo a gente aí, vocês não acharam que a coisa ia chegar nesse nível, né?
Eu vou ter que concordar com vocês aí que eu inclino mais pro lado que o humor tem que ser permitido. Claro, tem que ter suas ressalvas aí. Também não vai sair falando qualquer merda que não fique engraçado também, né?
Aí é, tá porque aí pode ser que seja só ofensivo, né? Mas aí arca com as consequências. Tu é livre pra dizer o que quiser.
Existe muito amor apelativo. apelativo por aí. Então, sim, aí que tá. Esse é o humor apelativo. O humor apelativo geralmente não é engraçado. Então, você tem essa linha aí. Se você for mexer nessa linha tênue aí, você tem que ver o que é só o ofensivo, o que é engraçado. Porque se for só ofensivo, não tem por que você dizer isso. Aí você tem que ter na média ali. Se ele for muito engraçado e um pouco ofensivo, aí fazer o quê, né?
Se a ideia é fazer rir, você conseguiu, né?
É o famoso aceite.
Aceite. Aceite. Porque o humor ofensivo é muito engraçado, mas tem que saber pior fazer. Que é. Tem a linha tênue ali.
É igual o pinto pequeno, tem que saber fazer.
É igual quando me chamaram de supositório de baleia a primeira vez. Eu chorei de dar risada. Tipo, de verdade, eu chorei de dar risada. Porque eu falei, cara, caramba, velho, de onde que o desgraçado tirou a criatividade disso, cara?
Mas na milésima vez estava engraçado?
Não, porque ficou batido.
Eu acho essa piadinha muito pesada.
Acho que essa é uma piada que ocupa muito espaço.
Tá ficando insustentável já.
É uma piada que fica desequilibrada.
Lepopcast.
Falando agora da questão da gente partir do riso pro tédio. O que caracteriza, na opinião de vocês, um filme ruim? Ou uma série ruim, ou uma animação ruim, no que tange comédia?
Ter o Adam Sandler. Rob Schneider é uma cenoura. Não dá, cara. Tem esses caras, eu não consigo. O Eddie Murphy, eu ainda acho ele engraçado porque ele fez Norbit, que é um ícone da comédia pra mim. Eu acho muito engraçado. Eu vejo, me borro de rir toda vez.
O grande Dave.
Esses caras, velho, eu enxergo eles e não... Já me dá um ranço, sabe? Sabe o ranço? Tem o ranço.
Aquela vontadezinha de vomitar, né? Você, putz, lá vem o filme com esse cara de novo.
Puta, podia estar assistindo Rick and Morty pela 97ª vez. Tô vendo o Adam Sandler vestido de mulher, dizendo que ele é a gêmea do Adam Sandler e fazendo...
Tô vendo o Adam Sandler com controle remoto na mão aqui.
Outro lance que não é engraçado pra mim é sequência. O Debi & Lóide é engraçado, o Debi & Lóide 2 não é engraçado. Não façam sequências. Aceitem que as coisas acabam. É, cara, todo Poderoso é engraçado pra caralho. O Sim Verdade. Senhor, por exemplo, é engraçado pra caralho. Se tivesse outro, não seria engraçado, cara. Porque deu, queimou. Tu faz aquela piada e deixa ela descansar, cara. Tu não consegue ficar reforçando. E quantos anos teve entre o Debi & Lóide 1 e o 2? E o 2 não foi, tipo, 50% porque a gente já sabia qual era a mecânica. Já sabia pra onde vai vir.
Bem lembrado.
Então, a parada tem que estar sempre se renovando. Por isso que sequência. Já tem um troço contra a sequência no cinema em geral. Mas na comédia, pra mim, é pior. Tanto na comédia quanto no terror. Porque perde o elemento surpresa. E nesses dois gêneros, a gente precisa do elemento surpresa pra causar o efeito. Tu vai saber o que vai acontecer. Puta, já sei por onde vai vir. Essas duas coisas, pra mim, acabam com a graça de um filme. O Adam Sandler, o Rob Schneider e seus amigos. Sequência. Seus amigos.
Lembrei do Barney e seus amigos agora.
Barney e seus amigos.
E você, Anderson?
Duas coisas aí que é muito chato. Uma das coisas já foi até citada aqui, que é aquelas paródias. Aquelas paródias realmente são muito chatas, cara. Todas que eu assisti são eram ruins. A única que eu gostei assim foi Todo Mundo em Pânico, porque era uma novidade ali.
O primeiro, você diz, né?
É, o primeiro. Tá, vou ser sincero, gostei até o terceiro e julgue.
Não julgo ninguém. É. Só Deus pode julgar.
Mas tudo bem. Só que aquilo com o tempo ficou muito chato. Nossa, você assiste... Ela dança com o meu ganso, podre.
Ah, velho, eu nem quis assistir.
Nossa, né? Eu nem sabia que existia.
O pior é quando você pega um filme que foi ruim, tipo Crepúsculo, e você faz uma paródia dele pior ainda. É. Eu falei, cara, como é que faz isso aí? Como?
É, esse infelizmente eu assisti.
Vampiros que se mordam, né?
É, putz, velho, é ruim. E é que você falou, é pior do que Crepúsculo.
Do Marlon Wayans, da Annabelle.
Nossa, esse eu não vi.
Esse deve ser horrível. Mas e quando eu assisti esse daí que eu acabei de citar, o cara que trampa comigo falou, não, é legal, vê lá, cara, é legal, é legal. Eu cheguei no dia seguinte e falei, como é que essa porra é legal, cara?
Chegou dando dizendo, soco no maluco.
É,
você tá me tirando,
caralho, hein?
Você tá me tirando, mano?
Aí, aí ele se explicando, ah, é que você não entendeu. É que o filme é pra ser podre mesmo. Aí eu falei, ah, vai tomar no seu cu, vai.
Filme é pra ser podre, justifica muito, cara.
Eu falei, ah, não,
o filme é trash.
Eu falei, ah, não, eu desisto desses caras cult de cinema. Eu vou conversar com os burrão mesmo. Esses cult não sabem porra nenhuma.
Eu não posso falar nada, porque pior que cult, só eu que sou pseudo-cult.
Pseudo-cult, essa é foda. E outra coisa que eu não gosto, assim, é tipo humor regionalista, assim.
Mas bate, não te entendi.
Eu vou entender.
Fala, puxa, tchê.
Eu vou explicar.
E vocês também comem cacetinho com chimia?
Óbvio, e com nata por cima.
Aí, ó.
Nossa,
não é esse tipo de humor, né? Esse tipo de humor. Por exemplo, você faz um, sei lá, um filme de humor francês, que relata problemas sociais francês. Aí você assiste aqui e fala, ah, que... Porra, não tô entendendo nada.
Cara. É, puta, é verdade. Agora entendi o que você quis dizer. Porque você não tem muito acesso à cultura daquele pessoal lá. Isso. Então fica...
Tá, então se a gente fizer um filme vaga aqui no Uruguai do Norte, vocês não vão entender nada.
Uruguai do Norte.
Não, até porque nem existe, né?
Eu sou o quê, então? Eu sou uma ilusão.
Não, os caras acham que não é do Brasil, velho. Mal sabia que são do Brasil do Sul.
Brasil do Sul. Eu não sei se aí onde vocês moram tem tanto regionalismo assim... Porque aqui, se vocês verem dois gaúchos conversando que estão dispostos a conversar apenas em gauchês, eu acho que vocês não entendem porra nenhuma.
Então é isso. Se você não tem acesso à cultura de um país e você vê um filme de comédia dele, você fala, que caralho que tá acontecendo? Às vezes até nos Estados Unidos, né? Que tem umas piadas mais de interiorano, assim, que a gente não entende nada. Que graça que tem isso. Talvez quem seja lá do interior dos Estados Unidos vai achar muito engraçado. Então ele vai falar, ah, esse filme é pra eles. Então aí que tá. Esse filme talvez nem seja entediante. Essa gente só não entende.
Tá, mas aí é tu que é ignorante. Não é culpa do filme, cara.
Tá, pula a pauta já, que você é a mestra. Você é a mestra julgadora das pessoas. Porque tudo se divide em pessoas boas, que a Nath gosta, e pessoas que falam merda, que ela não gosta.
Não, mas...
Não. O mundo é esse. Vai, não, vamos pro próximo. O mundo é esse.
Anderson, Ultra Mega 4000% pistola em 1080p.
Não, é. Aí, tá vendo?
Caramba. Vocês trouxeram um ponto bastante interessante da coisa ficar maçante no humor. Eu vou concordar aqui com a Nath no que ela falou a respeito de sequência, porque, cara, olha, é realmente isso mesmo. Sequência em filme de terror ou em filme de comédia é muito chato. Eu não consigo imaginar um Superbad 2, o Monstro 2. Eu não consigo imaginar um Projeto X 2. Perde toda a graça do negócio, principalmente pro filme de comédia. A graça dele é você se envolver na história daqueles personagens por aquele determinado tempo.
Uhum.
Eu não sei se vocês concordam com isso ou não, assim.
Sim, eu tô te entendendo.
É porque depois fica uma coisa muito maçante. É o tempo inteiro acontecendo merda na vida dessa pessoa pros outros rir e tal, tipo American Pie. Eu não consigo gostar de sequências de filme de comédia também, não. Justamente
pois
por causa
disso.
Pois é, cara.
Os American Pie, eu acho que até se salvo. Porque esse humor sexual, assim, tipo, com minha mãe de Stifler, pra mim nunca perde a graça, porque eu tenho 12 anos de idade mental, entendeu? Mas nenhum é igual o primeiro.
Não, o primeiro foi surpreendente. É exatamente aquilo. É a surpresa da quebra da expectativa.
Tu não esperava ver um filme daquele.
Definitivamente.
Tu não esperava. É outro nível.
É igual o Pagando Bem Que Mal Tem. Já assistiram?
Ah, não conheço.
Nossa, é Seth Rogen.
Eu acho bem engraçado.
Pega ele e a Elizabeth Banks, eles moram juntos. É a mesma fórmula que você falou. Eles moram juntos, eles são amigos, tá os dois fudidos na vida, tá os dois com trampo de merda, com as contas tudo atrasada e tal, e de repente eles resolvem fazer um filme pornô pra ganhar dinheiro. E aí junta a galera tal pra fazer o filme pornô e nossa, cara.
É. Tem mais coisa interessante nesse filme aí. Por
Sim.
exemplo, eles têm uma festa lá da faculdade e descobrem que todo mundo se deu bem, exceto eles, da trilha deles.
Pode crer.
Tá todo mundo bem de vida.
Exato.
É uma questão que o Douglas já falou no Chorume, né? Não existe mais gente merda nesse mundo. Só a gente.
Não,
que
é só a gente.
Não, e essa cena deles, na hora que eles voltam lá pro colégio, lá é muito engraçada. E é muito engraçado a Elizabeth Banks tentando dar ideia nos caras pra ver se ela descola um namorado lá e tal. Ela cai numa situação uma pior que a outra, velho.
Cara, isso me lembra de um filme que é muito ruim, mas é muito bom. Que eu sempre adorei, tipo, filme de patricinha levado ao extremo, sabe?
Sim.
Meus ícones são a Regina George. O meu ícone é a Cher, entendeu? Regina George, Try Warrens, eu sou da quinta na sala de projeção em cima do auditório. Cara, eu lembro sempre dessas altas confusões, a pessoa que vai mudar de estilo de vida. Eu sempre lembro da Casa das Coelhinhas, cara. Vocês lembram desse filme?
Nossa, eu não cheguei a assistir.
É um filme mega sessão da tarde de uma mina que foi expulsa da Casa das Coelhinhas da Playboy, tá? E ela foi ser madrinha de uma fraternidade de faculdade. E ela pega uma fraternidade que só tem as mina nada a ver e ela transforma elas em sex symbols da faculdade.
Caramba!
Cara, assim, é muito trash, mas é muito engraçado.
Das Coelhinhas.
É um guilty pleasure dos filmes pra mim, A Casa das Coelhinhas. Eu tenho um problema de filme de comédia me dá muita agonia, porque as coisas dão muito errado e eu sou muito ansiosa. Aí me enche de agonia, tipo, Santa Clarita Diet me dá muita agonia, tipo, pra mim foi uma tortura assistir. E eu achava algumas partes engraçadas, mas no geral era uma tortura pra mim, sabe? E A Casa das Coelhinhas não me dá essa tortura. Assim como os filmes que eu citei e Brooklyn Nine-Nine, que pra mim é a melhor série de comédia dos últimos anos aí. Vejam Brooklyn Nine-Nine, tendo o Netofrox, a gente não tá fazendo jabá aqui. Netofrox, né? Paga nós. Aí a gente fala o nome. Mas... Brooklyn Nine-Nine é excelente, não dá agonia. E tem o brother lá do The Lonely Island. Não sei se vocês ouviram The Lonely Island, mas... Era uma dupla de rappers. Eles eram tipo os Mamonas Assassinas do rap. Fica aí a recomendação também, zoeiro pra caralho.
Cara, se tem um filme que eu gosto muito... Não tem a ver nada com a Natália. Tá? Não é porque ela tá aqui. Mas eu gosto muito de Legalmente Loira.
Legalmente Loira. É muito bom.
Cara, se eu te falar que mas eu acho aquele filme super foda. Engraçado, você acredita?
Não, ele é super engraçado.
Cara, a montagem daquele filme é muito boa, cara.
É muito bom.
A edição daquele filme é sensacional, velho.
Sim, sim.
A sequência é uma merda. Não olhem.
É. Eu não assisti, eu só assisti o primeiro.
E eu vou dizer um outro aqui que é um pouquinho pastelão, mas eu acho bem legal, cara. Que é o De Repente 30.
Nossa, eu acabei de ver uma montagem com a cabeça do Olavo na porra do poço. Que ele acabou de fazer 30 anos no momento dessa gravação. Eita porra.
Acho que são dois filmes aí que vale a pena.
Esse aí é uma merda, hein? Eu aguentei até o final, não. Vejam Meninas Malvadas, que é mais legal. E nem é de comédia, mas ou é de comédia, não sei. Eu não sei qual é o gênero. É gênero legal.
É de comédia. Galera, minha recomendação pra vocês aí, além de já ter citado aí o Monstro e tal, vou deixar de recomendação pra vocês Idiocracia, com o Terry Crews, claro. Que é, nossa, é espetacular. Quem nunca assistiu Idiocracia, o filme fala de um cara que era arquivista do exército. Ele era um cara extremamente mediano e uma prostituta também mediana do exército. Ia fazer um experimento com eles para congelar eles por 5 anos. E depois ver como eles se adaptariam nesse futuro 5 anos depois. Só que aí acontece um problema e eles vão acordar, acho que 300 anos no futuro. E nossa, meu, o mundo virou tipo um lixão gigante. O Terry Crews é o presidente dos Estados Unidos / ator pornô. Cara, aí esse cara mediano, ele e a prostituta acabam virando as duas pessoas mais inteligentes do mundo. Nossa, e é espetacular, caramba. É uma idiotice atrás da outra, assim, é muito bom. Idiocracia.
Comentar que o ator dele parece muito
Adam Sandler. Ainda vou ver.
Eu esqueci o nome desse ator, cara.
É o Luke Wilson.
Isso, Luke Wilson. Ele tem uma cara de bobo, né, mano?
Ele tem uma cara de Adam Sandler.
É uma mistura de Adam Sandler com Kiko, né? Porque ele é meio bochechudo.
É verdade.
Atenção, interrompemos esse Lepopcast para um aviso.
E aí, galera, na paz? massa, aqui é o Fábio Franzoni do podcast.
Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco.
Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast.
A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco,
do podcast
Esquadrão Podcasts.
Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora Aí.
Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance.
Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento e vem compartilhar esse espaço com a gente de novo.
Para deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter.
A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook.
E o campeonato será realizado com o jogo mais votado.
E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal
ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado.
E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento, vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu?
Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 25 de novembro, das 16 às 20 horas, no bar Gibi Cultura Geek, um espaço dedicado a nós, nerds.
O Gibi Cultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, número 364. Anota aí.
Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local. E como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento.
Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o EEOPP2, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017 no Facebook e no Twitter.
Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá.
Você foi devidamente avisado. Após o bip, o Lepopcast continuará normalmente.
Ouvindo. Você está ouvindo Lepopcast. www.lepop.com.br. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Vocês acompanharam aí essa edição gargalhante desse Lepopcast aqui, com as participações mais do que especiais da Natália Schirriff e do Anderson Negão. Queria agradecer vocês dois aí pela participação nesse Lepopcast. Muito obrigado mesmo pra vocês aí, de coração. Deixar aqui um espacinho pra vocês fazerem o jabá de vocês. Porque, galera, é sério, ouçam os casts deles. É muito engraçado. Nath, onde a gente encontra você?
Vocês me encontram lá no portal do tambacast.com.br. Lá a gente fala de tudo que vocês podem imaginar, principalmente pinto, cu e gol. Vocês também me encontram no @ynath no Twitter. E, caras, assim, excelente estar aqui. Meu brother, o Anderson, eu suporto aí algum tempo da minha vida. E sempre excelente estar aí com vocês dois maravilhosos, adoro vocês. Obrigada aí, pessoal, ouve nós lá no Tabacast, ouve lá o Nath Papo. Vocês vão encontrar esse demente do Anderson lá também e muitos outros dementes. E, cara, eu só quero deixar aí o ouve nós, o humilde ouve nós, e agradecer o convite, é isso.
Anderson, onde a gente encontra você junto com toda a galera lá do Chorume?
Primeiro explicando aqui que o Chorume era pra ser um podcast de comédia, mas aí a gente se perdeu no meio do caminho, acabou falando sério aí sobre relacionamentos familiares, grupos de orações, filosofia, fisionomia, né? Porque você tem que identificar mendigos na rua aí. Também a gente fala de pinto, cu, buceta, mas não numa forma sexual. Eu digo numa forma amorosa, numa forma sexual. Que bosta. Acabei de repetir. Vocês que me ouviram aqui, não se preocupem, eu sou mais bosta de lá, os caras lá são mais engraçados. Então, eu garanto que vai ser engraçado, vai ser uma experiência muito legal aí. Então, acessem lá.
Eu não sei porque nesse ano de 2017 eu tô achando o Gabriel mais engraçado dos quatro.
Esse é o ano dele. Então, acessem lá, chorumeconx.com.br.
Putz, mas vocês falaram do Gabriel aí, tal, o ano dele e tal, eu já pensei naqueles comercial da Igreja Renascer. O ano de Gabriel, o ano de Daniel.
Mas eu quero dizer que isso foi dito por um profeta, o profeta Nissim.
Cíntia, eu tô chorando de novo, velho. Muito obrigado pra vocês dois aí pela participação, valeu mesmo, de coração. A vocês nos ouvindo aqui pelo Lepopcast, também muito obrigado pela audiência de vocês. Vocês encontram tanto a Nath quanto eu e mais um monte de outros podcasters lá no Esquadrão Podcasts. Nós estamos lá também. Uma iniciativa muito bacana. Link aí na descrição também. Segue a gente por lá, porque vocês vão gostar. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Façam download desse podcast. As redes sociais estão aí na descrição. Tá? Todos os links aí na descrição. Pelos agregadores também. Nós, até o momento, estamos no YouTuner e no Ouvindo Podcast. Não esqueçam de fazer o download desse podcast. Mostrar para seus amigos, para os seus vizinhos, para as inimigas. Pode mostrar para todo mundo. Compartilhe o Lepopcast com a galera. Vai lá, acessa o Chorume, acessa o Tambacast, vocês vão gostar. Eu garanto, eu a garanto isso. É muito bom, é muito bacana mesmo. E é isso, galera. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais Lepopcast pra vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto. E eu contei aqui com a participação mais do que especial da Natália Sheriff.
Oi, gente. Tchau. Tchau, gente. Foi excelente participar com vocês aqui. Beijos mil e ouve nós, ouve nós.
E com a participação mais do que especial também do Anderson Negão.
Busquem conhecimento, beijo no toba de todos.
Olha essa minha fala, filha da puta.
Falou, galera. Até mais.
Que mequetrefe, cara.